Well, good afternoon to all. I'll speak in English and after in Portuguese also.
Muito boa tarde. Falarei em inglês e depois em português. Antes de mais, gostaria de vos dar as boas-vindas ao Parlamento Português, à Assembleia da República. É um prazer receber-vos aqui. E esta reunião é a reunião do Grupo de Amizade de Portugal-Reino Unido, mas também uma reunião conjunta com a Comissão de Defesa Nacional da Assembleia da República. Eu sei que tiveram um excelente almoço antes desta reunião e espero que tenha sido do vosso agrado.
But above all, I hope...
Mas, sobretudo, eu espero que esta visita seja proveitosa com vista a reforçar os laços entre os nossos dois países, uma vez que esse é o principal objetivo desta visita. Existem laços históricos entre Portugal e o Reino Unido. Como sabem, somos a aliança mais antiga do mundo. E esta reunião é uma ferramenta essencial para podermos melhorar e revitalizar esta aliança tão antiga. A Guerra Peninsular foi um feito histórico da maior importância. E permitiu um amplo campo de cooperação entre os nossos países. Também temos uma grande cooperação diplomática e económica. O tratado
made real
Methuen, antes das guerras peninsulares, e penso que há uma série de lições que podemos tirar e que é sempre bom recordar, uma vez que são um acervo fundamental da nossa cooperação, não somente ao nível da defesa, uma vez que penso que tenha sido uma experiência de grande importância e interesse para as tropas britânicas e portuguesas, mas também os aspectos que tenham a ver com o terreno político e diplomático, os resultados político-diplomáticos dessa guerra, das guerras peninsulares, do progresso napoleónico, que, de uma certa maneira, reconfigurou o futuro da Europa à época. Enfim, esta foi uma simples reflexão por minha parte. Gostaria de passar a palavra à delegação britânica. Lord Dubs fará o favor e os outros membros do grupo parlamentar de amizade com Portugal. Gostaríamos de saber quais são as vossas perspectivas e os vossos ensaios relativamente a esta visita. Faça favor.
Thank you very much indeed. Shall I go?
Permitam-me começar por agradecer a vossa hospitalidade. Há muito tempo que nós nos conhecemos, desde o nosso primeiro encontro em Londres. Eu gostaria de agradecer todas as informações sobre esta visita. Nós tivemos muitas reuniões e esta visita tem corrido muito bem para nós e espero que possa aproximar os parlamentos britânico e português. Nós apoiamos esses laços e nós temos poucos problemas entre os nossos países, mas isso não quer dizer que nós não queiramos cooperação. Quando nós encontramos diferentes pessoas hoje de manhã, nós ouvimos vários problemas com os quais nós podemos ajudar e assim nós vamos elaborar uma lista de ações que nós podemos fazer, nomeadamente após o nosso conhecimento do sítio das linhas de torres. Eu não sei se eu não posso dar a palavra aos colegas para se apresentarem. Eu sou número 2 da Embaixada Britânica. Eu sou do Partido Unionista de Irlanda do Norte. Eu sou Lord Ponsonby, da Câmara dos Lords. Tim Boswell, de Daventry, no centro de Inglaterra, Partido Conservador, Câmara dos Comuns. Lynn Golding, eu passei 15 anos na Câmara dos Comuns e agora estou na Câmara dos Lordes para o resto da eternidade. Eu sou Lord Dubs, eu sou presidente deste grupo. Tenho assento na Câmara dos Lordes. E aqui ao lado eu tenho o presidente do grupo dos Jogos de Guerra. E esta visita é uma visita conjunta. Assim, quando nós nos encontramos em Londres, nós discutimos o interesse de ambos os grupos em visitar Portugal. Eu chamo-me John Roper. Eu sou presidente do Comitê da União Europeia e vice-presidente deste grupo na Câmara dos Lordes. Eu interesso-me pelas questões da defesa há muito tempo, por isso acho esta visita muito útil e eu quero saudar todos os membros do Comitê de Defesa Nacional. Nomeadamente, nós tivemos um período muito importante durante a Guerra Fria, porque como membros da NATO nós podíamos colaborar e saber o que é que o outro fazia nessa altura. Eu visitei Portugal pela primeira vez em 55. Eu trabalhava numa fregata britânica e nós estávamos em operações nas águas açorianas para uns exercícios de defesa contra ataques de submarinos. E eu também penso que a nossa cooperação em outras águas, nomeadamente Heligolândia, tem sido exemplar. Eu penso que este encontro será muito útil porque permitir-nos a refletir sobre as mudanças no mundo pós-Guerra Fria, nós temos mudanças e novas oportunidades. Por exemplo, a reintegração da França na NATO, e por esta razão nós podemos refletir sobre a diminuição de concorrência entre a NATO e a União Europeia. E eu penso que nós podemos pensar em como transformar as nossas forças armadas para lidarem com novas ameaças, tal como a pirataria no Golfo da Aden. Eu sei que Portugal desempenha um papel importante como comandante de uma das frotas da NATO. E eu também sei que Portugal está a aumentar a sua presença no Afeganistão. Também podemos pensar nas transformações das Forças Armadas para podermos também integrar os grupos de batalha da União Europeia e da NATO. Por todas estas razões, felicito-me com esta reunião para podermos abordar os problemas do nosso mundo contemporâneo. Agora, um pequeno segredo. O presidente do Comitê de Defesa Nacional teve como principal inimigo os funcionários do Ministério das Finanças. E penso que é um problema que não é só britânico. Eu sou deputado galês. Andrew Dismore, eu represento um círculo do norte de Londres na Câmara dos Comuns. Eu sou de Selby, em Yorkshire. É o meu círculo eleitoral. Também partido trabalhista.
Tem a nossa língua, que muito nos honra. E eu gostaria também de apresentar a delegação portuguesa. Eu próprio sou o presidente do Grupo de Amizade Portugal-Reino Unido. Sou também o Presidente da Comissão de Orçamento e Finanças, aqui da Assembleia da República. Fui Secretário de Estado da Defesa, e daí também a minha ligação às matérias da defesa, e sou ainda atualmente Vice-Presidente de um subcomitê da NATO ligado às questões estratégicas de segurança na área de defesa. Tenho, obviamente, para além desta relação direta com o Reino Unido, onde tive a oportunidade de estudar, e daí também a minha ligação com o Reino Unido, e estudei numa universidade que muito me orgulha, que é a London School of Economics. Tenho também esta ligação à defesa decorrente do exercício dessas minhas funções no governo, no passado, e portanto são matérias que me interessam em particular e permitam-me, já agora, antes de passar a palavra àquele que também é um especialista em assuntos de defesa no nosso país, que é o Presidente da Comissão de Defesa, Júlio Miranda Calha, aqui que tem ao meu lado, permitam-lhe dizer apenas uma nota a título pessoal que importa aqui expressar. Eu tive a oportunidade nestes últimos 4 anos, enquanto Vice-Presidente e até Presidente Interino deste Subcomitê de Defesa da NATO, de viajar por diversos países do leste europeu, concretamente países que antigamente estavam sob a égide do Bloco Soviético. Nessas reuniões convivi a miúdo com deputados ingleses e queria aqui expressar o meu reconhecimento pela qualidade e pela profundidade técnica e política desses mesmos deputados. Independentemente do seu quadrante político, conservadores, liberais, trabalhistas, eu tenho que expressar o meu reconhecimento pela qualidade ímpar desses deputados ingleses. Eram, de facto, deputados muitíssimo bem preparados nessa área, o que significa, naturalmente, que o Reino Unido também faz um grande investimento nas questões de política externa e nas questões de defesa, o que também não é por acaso, faz jus ao seu historial. Mas esse é um facto que eu gostava aqui de registar. Não vou, naturalmente, porque não é meu timbre, estar a fazer nomeações ad hominem desta ou daquela pessoa, não é esse o meu género, nessa forma de estar na vida, nem muito menos na política, não farei essas nomeações, mas gostava que transmitissem aos vossos colegas da NATO, que integram as relações da NATO, o meu apreço muito particular pela qualidade, pela proficiência, pela expertise únicas que demonstraram em todos os imutos nas reuniões que tive a oportunidade de realizar por essa Europa de leste fora. Passo agora a palavra ao Presidente da Comissão de Defesa, como disse, um expert em assuntos da defesa, um antigo secretário de Estado da Defesa também, um presidente da Comissão de Defesa da Assembleia Parlamentar da NATO e um grande amigo meu, Júlio Miranda Calha. Tenho a palavra.
Houve aqui um conjunto de adjetivos que foram um pouco superiores àquilo que é a qualidade do interlocutor neste momento. Mas, de qualquer modo, eu quero agradecer aqui ao meu amigo Jorge Neto, que, aliás, nos encontramos muitas vezes. Aliás, fizemos uma visita à Austrália, os dois, precisamente, na Comissão de Segurança e Defesa. E, aliás, na sequência dessa mesma visita, nós sabemos que na próxima Assembleia Parlamentar da NATO em Edimburgo vai estar presente uma delegação da Austrália, o que, obviamente, tem um resultado positivo para a nossa visita à Austrália, mas digamos que agora estamos noutro contexto e eu queria naturalmente saudar nesta oportunidade, agora mais uma vez, e em português, visto que ao almoço falámos todos em inglês, mas em português, a todos aqueles que vêm nesta delegação, que vêm visitar Portugal, fazer contacto com as suas instituições e também visitar alguns locais históricos deste nosso país, históricos que têm a ver precisamente com a história conjunta de Portugal e também do Reino Unido. Como já tive a oportunidade também de referir, nós estamos neste último ano a comemorar os 200 anos sobre a Guerra Peninsular, e que foi um momento decisivo da história da Europa e do mundo, em termos precisamente da evolução desse mundo. E nós organizámos aqui uma conferência onde houve experts a participar de diversos países, incluindo também os Estados Unidos da América e também o Reino Unido, que fizeram uma análise e uma observação sobre os acontecimentos dessa época, que são muito relevantes e que também nos ajudam a compreender melhor a evolução das coisas, a evolução e os desenvolvimentos que se deram no mundo, não só em termos de independência de países, foi por essa altura e na sequência dessa situação que o Brasil passou a ser um grande país independente, mas foi também nessa altura que se afirmaram muito os valores da democracia e da liberdade, e também por essa altura começaram-se a delinear os primeiros passos na Revolução Industrial. Portanto, tudo isso é um período extremamente interessante das nossas histórias e da nossa história, e que obviamente vale a pena refletir e pensar até em termos de projeção de futuro. Por outro lado, também quero dizer que, na qualidade de Presidente da Comissão de Defesa, nós temos aqui desenvolvido muito trabalho que tem a ver não só com a nossa presença na NATO e participação na NATO. Nós participamos em muitas operações a nível da NATO, não só no Afeganistão, mas estivemos na Bósnia, estivemos no Kosovo, também sobre a égide das decisões das Nações Unidas e da União Europeia. Estamos no Líbano, estamos em África e temos tido uma participação efetiva. Aliás, participação no Afeganistão foi sublinhada porque penso que éramos nós e era o Reino Unido os únicos que tínhamos uma força no terreno sem caveates, o que é uma demonstração também da nossa maneira de estar em termos precisamente da nossa presença nessas mesmas situações. Por outro lado, também tive a oportunidade de receber aqui elementos do gabinete do Primeiro-Ministro, Gordon Brown, e penso também de um chefe de Estado-Maior, penso que do Exército, precisamente para termos uma troca de impressões sobre a evolução dos acontecimentos no Afeganistão. É uma das ações primeiras em termos da NATO, é uma ação muito importante o que se está a fazer nesse mesmo país, um pouco longe das nossas áreas, mas muito importante em termos daquilo que é a paz e segurança mundiais. E, portanto, nessas trocas de impressões também tivemos uma possibilidade de analisar e, ao mesmo tempo, também aquilatar daquilo que era essa presença e da necessidade dessa presença, precisamente, em termos da NATO, nesse mesmo país do Afeganistão. Por outro lado, também, é evidente que nós, nas questões da defesa, acompanhamos não só as questões da NATO. Ainda recentemente, nós tivemos aqui a mudança de comando em Oeiras. Nós temos o Joint Command Lisbon, e na segunda-feira foi feita a transferência do comando. Normalmente era um oficial americano, desta vez tomou posse, portanto, um general francês, precisamente dentro do processo de integração da França na estrutura militar da NATO. Mas, por outro lado, também acompanhamos todas as questões que têm a ver com a evolução da política europeia de segurança e defesa, que é também uma questão muito importante e que resulta precisamente também daquilo que foram os acordos de Saint-Malo e que tiveram como protagonistas essenciais o próprio Reino Unido e a França, e que, portanto, deu origem a que houvesse uma consensualidade e uma evolução neste mesmo processo. Portanto, estamos a falar das questões que têm a ver com a Comissão de Defesa e com o trabalho que nós desenvolvemos. Obviamente que também estamos de acordo que normalmente nesta área há uma larga consensualidade. Só alguns partidos mais da extrema esquerda é que, digamos, têm posições contrárias em relação à questão das políticas de defesa, não é? Aliás, eles próprios dizem ou consideram que o país devia sair da NATO, que não devia estar neste ou naquele teatro de guerra, etc. Portanto, são posições, enfim, respeitáveis, mas completamente diferentes daquilo que é a maioria e a consensualidade maioritária em relação a estas matérias, que tem expressão na Comissão de Defesa, mas também tem a expressão a nível do país. E, portanto, estamos de acordo que, havendo esta mesma consensualidade, obviamente que o inimigo, e estou de acordo com o Lord Roper, quando diz que normalmente é o Ministério das Finanças, porque, enfim, o Ministério das Finanças normalmente é o inimigo de todos os departamentos, porque, enfim, é quem tem os meios financeiros e que, com quem tem que se negociar sempre aquilo que vai para os diversos departamentos. Mas, enfim, aquilo que tem sido a evolução na área da defesa, podemos considerar que era positiva, e a expressão clara dessa perspectiva positiva é o facto de nós participarmos em tantas missões e participarmos de uma maneira muito forte e muito conseguida em relação àquilo que devemos fazer como membros da NATO, membros da União Europeia, mas especialmente como membros da NATO, da qual nós, aliás, somos também fundadores. Portanto, estas primeiras palavras em relação às questões da defesa, é óbvio que, estando ligada à defesa, tínhamos que falar desta mesma componente, mas dizer também nesta oportunidade que temos muito gosto que estejam aqui e, embora agora falando das questões da atualidade, é bom também a gente pensar sempre naquilo que se passou há 200 anos, porque foi muito importante o que se passou há 200 anos para a Europa e para o mundo. E, portanto, é sempre positivo fazer essa mesma reflexão. Portanto, muito obrigado, naturalmente, depois de estar disposto às questões que queiram colocar. E agora acho que poderiam os meus colegas fazer a respectiva apresentação, que são membros da Comissão de Defesa. Passo a palavra, portanto, ao Sr. Vice-Presidente da Comissão, o Sr. Deputado Correia de Jesus, que, aliás, foi meu antecessor como Presidente desta mesma Comissão. Na altura eu era o Vice-Presidente e ele era o Presidente, agora sou o Presidente e é ele o Vice-Presidente.
É a alternância perfeita, a alternância perfeita em termos democráticos. Pois, uma palavra de saudação para todos os nossos colegas do Parlamento Britânico. Eu sou Manuel Filipe Correia de Jesus, como o meu colega Miranda Calha acaba de dizer, sou o Vice-Presidente da Comissão de Defesa e certamente que não vou elaborar sobre as questões que aqui já foram referidas, mas permitia-me chamar a atenção dos colegas para um ponto que normalmente está omisso nestes encontros bilaterais que se debruçam sobre as questões da defesa. Era chamar a atenção para o facto de Portugal ser um país que tem duas regiões autónomas, a Madeira e os Açores, porque há tendência para se ver Portugal apenas na sua perspectiva continental. E falando para colegas que são de uma ilha, nada mais apropriado do que lembrar que Portugal tem duas regiões autónomas, a Madeira e os Açores, e se chama a atenção para este ponto é para realçar a importância geoestratégica dessas duas regiões autónomas. A importância geoestratégica de tal forma assinalável que Portugal, sem as regiões autónomas da Madeira e dos Açores, do ponto de vista geoestratégico, estaria de algum modo confinado à Península Ibérica e o pequeno retângulo que é o Portugal continental diluir-se-ia no espaço imenso do nosso país vizinho, que é a Espanha. Portanto, grande parte da individualidade geoestratégica de Portugal deve-se à existência das duas regiões autónomas da Madeira e dos Açores. E a este propósito, permito-me lembrar que na Guerra dos Seis Dias entre Israel e o Egito, as forças armadas britânicas utilizaram o aeroporto do Porto Santo, na Madeira, no arquipélago da Madeira, para transportar as suas tropas para o Médio Oriente. E que, na Primeira Guerra do Golfo, não só a Madeira, como também os Açores, desempenharam um papel de primordial importância. Portanto, este ponto gostaria, na verdade, de referir. E ainda acrescentaria que Portugal é o país da União Europeia que tem a mais ampla zona económica exclusiva. E que essa amplidão, essa grandeza, deve-se ao facto de haver dois arquipélagos no Atlântico que, por assim dizer, potenciam essa extensão imensa da zona económica exclusiva portuguesa. Penso que os colegas gostarão de registar este aspecto, porque sem o seu conhecimento ficariam com uma ideia incompleta acerca do Portugal que nós aqui representamos. Muito obrigado.
Boa tarde a todos. Eu chamo-me João Gaspar, sou deputado, membro da Comissão de Defesa e pertenço ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Aproveito a oportunidade para saudar todos os presentes britânicos. É com muito gosto que os recebemos na nossa Casa da Democracia.
Chamo-me Mário Mourão, sou deputado pelo Partido Socialista, pelo Círculo Eleitoral do Porto e queria desde já felicitar-vos por esta visita ao nosso país. Muito obrigado.
Muito obrigado. Já tive o prazer de conhecer-vos ao almoço. Sou João Rebelo, sou vice-presidente da Comissão de Defesa e represento o CDS, que é o Partido Conservador em Portugal e Democrata Cristão. E bem-vindo aqui à nossa Comissão.
Eu chamo-me Fernando Pratas, sou membro do Partido Socialista, membro da Comissão de Defesa também. Muito prazer em receber-vos nesta Casa da Democracia. Muito obrigado.
Chamo-me Paulo Matos, como o Sr. Presidente da Comissão de Defesa referiu, sou deputado recém-chegado a esta Assembleia da República pelo Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata. Também desejo naturalmente as boas-vindas a este grupo parlamentar do Reino Unido. Muito obrigado.
Mário Patinha Antão, do Partido Social Democrata, ex-secretário de Estado da Saúde e ex-presidente da Comissão de Orçamento e Finanças. Contrariamente àquilo que é habitual nas personalidades das finanças, eu julgo que a matéria do orçamento dedicado à defesa deve ter uma atenção particular e não ser objeto de restrições excessivas. Os governos tendem, e particularmente os ministros das Finanças, a ter um comportamento demasiado restritivo e num contexto europeu há comportamentos do tipo free ride behavior, no sentido de que cada país procura, do ponto de vista do seu contributo orçamental para a defesa no seu conjunto, com uma minimização do respectivo esforço. Essa é uma orientação, do meu ponto de vista, errada. Penso que a Europa está num momento em que, face aos desafios da sua afirmação e ao estado dos conflitos no mundo, terá que ter, por parte da política de defesa, numa perspectiva concertada e harmonizada, um papel na década que aí vem maior. Gostaria de sublinhar que, não dedicando grande atenção aos temas da defesa, considero que é inescapável, no quadro parlamentar, que elas tenham uma posição dominante face ao contexto internacional, particularmente face a este contexto internacional em que vivemos. E queria sublinhar, a título pessoal, que considero que a relação de afinidade e de amizade luso-britânica, que tem uma tradição tão longa, é particularmente importante e frutuosa para poder ajudar que, no contexto europeu, exista uma forma de pensar a defesa mais adequada aos desafios que todos enfrentamos. Muito obrigado.
Muito obrigado a todos. Eu deixo a palavra ao Lord Dubs, querendo, para ser mais algumas considerações. De qualquer modo, eu gostaria de adiantar que esta visita está no seu início.
Claro.
E eu gostaria, naturalmente, de expressar os votos de que ela decorra de forma frutuosa e profícua e, sobretudo, que no final tenha constituído um marking level no relacionamento entre os dois países para reforçar os laços já de si sólidos e históricos entre Portugal e o Reino Unido. É esse o meu wishful thinking, que eu espero que naturalmente seja uma realidade.
Well, thank you for that. I'm sure that this will strengthen enormously the relationship between our two countries and our two parliaments, and we'll build on that from now on. So thank you for that. What I would suggest is perhaps my colleagues might like to ask you a few questions. I think that might be the easiest way rather than any statements. So, can I ask my colleagues
to... Eu não sei se os meus colegas têm algumas perguntas, algumas questões, alguns comentários que gostariam de colocar.
to you. Just to open up the discussion, and we've had a very comprehensive briefing from you.
Eu gostaria de agradecer todas as informações, mas gostaria de colocar uma pergunta cultural. Nós já vivemos em paz na Europa há muito tempo e, paradoxalmente, as nossas guerras têm sido guerras coloniais, no sentido mais tradicional. Nós não temos serviço obrigatório em Inglaterra e, por isso, o público não presta tanta atenção às Forças Armadas. Houve uma alteração com as operações no Afeganistão e noutros países e, como consequência, o público mostra mais simpatia pelas Forças Armadas hoje em dia. Eu gostaria também de refletir sobre a nossa relação com os ministros das Finanças. Será que nós podemos depender de compreensão do público sobre a importância destes assuntos?
Of Defense Committee,
talvez o presidente do Comitê da Defesa poderá responder a essa pergunta. Eu, pela minha parte, tenho uma observação. Existe desde sempre uma tensão entre as necessidades da defesa e a opinião pública. Não podemos contar com o pleno apoio da opinião pública para a despesa militar. É preciso levar a cabo uma campanha pedagógica para explicar à população qual a importância das Forças Armadas, da defesa e da segurança. E penso que existe um fosso entre a realidade da defesa e também a opinião pública. Eu penso que a situação no Afeganistão é eloquente. Eu creio que todos os países que tenham uma presença forte no Afeganistão enfrentam um protesto da opinião pública cada vez que haja a morte de algum soldado. Eu notei essa reação no Canadá e também na Polónia. A Polónia tem uma reação muito negativa à presença polaca no Afeganistão. Por isso, nós temos que ser realistas. Não é possível alcançar uma sintonia entre as necessidades de despesa militar e a opinião pública. Este é o grande desafio para os políticos. Como é que podemos explicar à população que os assuntos da defesa e de segurança são vitais, não só no plano militar da defesa, mas também para o nosso desenvolvimento global? Como disse o Presidente, penso que existe desde algum tempo entre todos os partidos. Nós vemos que o nosso Presidente da República e o Primeiro-Ministro têm a mesma opinião sobre este assunto. Não existe nenhuma divergência, mas esse consenso é fundamental para poder explicar à população qual a necessidade de gastar dinheiro sobre a defesa. Foi preciso explicar a necessidade de reforçar a presença no Afeganistão. Mas nós não podemos esquecer que as crises dominam o cenário político e, assim, quando existe uma crise, os outros assuntos são esquecidos. Mas eu penso que nós temos que prosseguir com os nossos esforços para podermos aumentar o orçamento da defesa. E uma coisa que é importante é o fosso entre despesa militar em termos do PIB nos Estados Unidos e na Europa. Sendo assim, a opinião dos Estados Unidos conta muito em todos os assuntos internacionais. Também temos o outro problema na Europa, que é a divisão. Nós não temos só um número de telefone, temos muitos números de telefone, mas também temos esse problema da despesa militar em termos do PIB. Nós estamos muito atrás dos Estados Unidos, por isso temos um longo caminho por percorrer. Nós precisamos de um maior esforço por parte dos políticos na comunicação com a população sobre a importância dos assuntos da defesa. Sr. Miranda Calha.
Jorge Neto.
Muito simplesmente, porque estou de acordo com aquilo que disse o meu colega Jorge Neto, estou perfeitamente de acordo e, enfim, apenas algumas breves palavras antes de passar a palavra ao meu vice-presidente. Mas há aqui uma coincidência. Ontem a nossa comissão recebeu o Ministro da Defesa porque estamos a melhorar a nossa posição no Afeganistão. E para apoiar ou a expressão de apoio a essa missão foi de todos os partidos, à exceção do Partido Comunista e outro partido radical próximo das posições do Partido Comunista. Quanto aos outros partidos, concordaram maioritariamente com esta posição, visando apoiar o reforço da missão portuguesa no Afeganistão. O mesmo não aconteceu relativamente à situação no Iraque. No Iraque houve uma divisão mais marcada e, inclusive, desentendidos ou mal entendidos aos vários níveis do Estado, propriamente dito. Por exemplo, a aprovação dessa missão foi feita com o apoio do Conselho Nacional da Defesa, portanto, sob a alçada do Governo, e depois contou com a aprovação do Parlamento. Ao passo que com o Iraque não contámos com um consenso pleno acerca dessa questão. Quer isso dizer que a situação que tem a ver com o país, de uma maneira geral, pois podemos dizer que existe um apoio positivo relativamente à opinião pública. É evidente que quando ocorrem incidentes há reações, o que é normal, mas penso que podemos falar de uma posição consensual, de uma maneira geral. E relativamente à nossa posição no Afeganistão, a situação parece ser estável desse ponto de vista, mas eu gostaria de passar a palavra ao meu colega vice-presidente Correia de Jesus.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas uma palavra para dizer que nós em Portugal também já ultrapassámos a fase da conscrição e hoje o serviço militar em Portugal está profissionalizado e baseia-se no voluntariado ou no contrato. Portanto, nesse aspecto, digamos que a nossa situação é idêntica àquela que ocorrerá no Reino Unido. E em segundo lugar, para reforçar um ponto que se tem revelado de grande importância para a obtenção dos consensos que são necessários em matéria de defesa. É que é uma questão metodológica, mas que se apresenta como uma verdadeira questão substantiva, na medida em que na Comissão de Defesa todo o nosso trabalho é feito numa ótica do interesse nacional,
com um claro esbatimento ou a secundarização das posições partidárias, precisamente para que as soluções encontradas obtenham o maior consenso possível. Isso é o método que nós temos seguido na Comissão de Defesa e devo dizer-lhes que para isso tem contribuído significativamente o facto das reuniões da Comissão de Defesa serem à porta fechada e não abertas ao público nem à comunicação social. Muito obrigado.
One of the things we both have in...
Um dos assuntos que nós temos em comum é que nós teremos que ir às urnas proximamente. Eu não sei se é normal ter uma campanha eleitoral durante o verão aqui em Portugal. Eu gostaria de saber quais é que serão os assuntos mais importantes na campanha eleitoral.
I think, obviously, the actual...
Eu creio que, evidentemente, a crise atual vai dominar a agenda política durante o período de campanha. Os portugueses estão muito preocupados com a situação económica, com o desemprego, com o futuro. Assim, eu creio que a crise será o assunto mais importante. Quais é que serão as medidas, quais é que serão as políticas que devem ser seguidas para podermos ultrapassar a crise económica e financeira. Eu creio que também os assuntos sociais serão importantes, porque durante uma crise os assuntos sociais são promovidos na agenda política. Eu penso que também o fosso entre os ricos e os pobres será um assunto importante. Também o sistema de ensino, a necessidade de melhorar o sistema de ensino é um debate que existe há muito tempo aqui em Portugal e sei que é um debate que também existe no Reino Unido. Eu penso que o seu modelo segue o modelo americano e que tem uma classificação bastante alta. Mas nós temos aqui um problema aqui em Portugal. Nós investimos bastante na educação, mas nós não alcançamos os resultados esperados. Mas não é um problema novo. Eu acabo de ler que há 200 anos Portugal era o país com o maior número de analfabetos e também durante o século XX, durante a ditadura de Salazar, o ensino não foi uma prioridade e é por isso que as raízes do nosso fracasso no ensino são profundas, mas nós também temos que investir nos nossos bens humanos, nossos recursos humanos, porque nós não temos recursos fósseis, não temos fontes de riqueza. Nós precisamos de pessoas qualificadas para melhorar a nossa economia, para termos mais inovação, para nós termos empresas mais desenvolvidas que possam exportar os nossos produtos. Por estas razões, creio que o ensino será um assunto importante e também está sempre presente o problema das finanças públicas. Nós temos que controlar as despesas públicas e também temos que ter mais rigor na gestão dos impostos, na gestão tributária. Estará presente no debate a questão sobre um eventual aumento de impostos. Como é evidente, eu creio que a defesa deveria ser um assunto da maior importância. Também vai-se debater a questão da segurança nas zonas urbanas. Mas, acima de tudo, a crise económica, financeira e social será o assunto mais importante durante a campanha.
Mr.
Apenas me parece que seria importante perceber a vossa sensibilidade para dois assuntos que, de alguma maneira, aqui foram já abordados. Um deles é o Afeganistão, da perspectiva da solução. Gostaria de ouvir a vossa versão da solução na vossa perspectiva para o Afeganistão. E também, uma vez que se trata de um assunto no âmbito da NATO e das Nações Unidas, mas, sobretudo, na questão da NATO, me preocupa, porque a solução que daí vier pode ou não comprometer o prestígio da NATO, na minha opinião, e por isso mesmo estarei preocupado com isso. Por outro lado, no âmbito do alargamento da comunidade europeia, e como aqui já se disse, os americanos têm apenas um telefone e nós temos vários telefones. Quando é que somos capazes de evoluir para, tendencialmente, também ter só um telefone? Era outra perspectiva que naturalmente gostaria de ver aí da vossa parte em matéria de defesa, para sentir a vossa sensibilidade. Muito obrigado.
I wonder whether I could comment on those two questions.
Posso referir-me às duas perguntas, mas antes gostaria de fazer outras observações sobre aquilo que já foi dito. Nós sempre tivemos consciência dos arquipélagos portugueses. Nós também notamos a sua importância durante a Segunda Guerra Mundial. Os mais velhos entre nós ainda nos lembramos dessa época. Também recordamos que Portugal também concordou em enviar um contingente ao Afeganistão sem restrições. Para nós, por vezes, é difícil perceber como é que países com as forças mais bem treinadas, mais bem preparadas, não possam utilizar essas forças por causa de restrições políticas. Nós podemos compreender a posição da Alemanha após a Segunda Guerra Mundial. Obviamente eles terão sempre muitas reticências sobre a utilização das suas tropas fora das suas fronteiras. No entanto, é frustrante que outros Estados-membros da NATO imponham essas restrições, enquanto há outros Estados-membros que coloquem as suas tropas nos sítios mais perigosos. Todos os dias nas notícias nós ouvimos notícias sobre as baixas britânicas no Afeganistão. Eu penso que também que nós devemos refletir sobre o número de soldados nos exércitos europeus e entre os Estados-membros da NATO. Mas só uma pequena parte desses soldados podem ser posicionados fora das fronteiras nacionais. Porquê que esse sistema é tão ineficaz? Nós não temos muitos soldados em troca dos euros ou das libras que continuamos a gastar na defesa. Só mais uma observação. Eu penso que um dos maiores ministros da defesa britânicos desde a Segunda Guerra Mundial, Dennis Healey, disse que a primeira forma de segurança social é a defesa da nossa sociedade. E é por isso que nós não devemos travar o financiamento das forças militares. Agora passo à questão do Afeganistão. É uma questão muito difícil no nosso país porque estamos a perder muitos soldados. No entanto, enquanto a NATO, se a NATO não conseguir uma vitória no Afeganistão, nós vamos sofrer uma ruptura na Aliança Atlântica, mas também nós vamos deixar um Estado fracassado, um vazio no Afeganistão. Até agora, Portugal foi poupado no que diz respeito aos ataques terroristas, nós poderemos deixar uma situação muito complicada se nós não assegurarmos uma vitória no Afeganistão. Nós temos que pensar de forma mais criativa, nós temos que pensar numa abordagem mais global. Nós não podemos pensar só na segurança, mas também nos desenvolvimentos económicos e políticos. Só se tivermos uma abordagem mais global é que teremos uma hipótese de vitória. Sobre a sua segunda questão, em relação ao alargamento da União Europeia, o meu país foi recusado por duas vezes quando pediu adesão à União Europeia, à Comunidade Europeia. Não gostamos, mas assim, quando entramos, nós ficamos muito satisfeitos. Mas também nós vimos com bons olhos a entrada de Espanha e Portugal, porque foi uma maneira de trazer Portugal e Espanha para a família democrática. Também após o fim da Guerra Fria, nós vimos como importante a entrada dos países da Europa Central e de Leste. Nós vimos a desagregação da ex-Jugoslávia na região Balcã nos anos 90, e começamos a pensar que se nós não trouxermos para a União Europeia a região dos Balcãs Ocidentais, nós teremos ainda mais problemas. Mas nós teremos que fazer melhor em relação a estes países, porque eu penso que nós admitimos a Bulgária e a Roménia sem restrições, sem condições suficientes, mas se nós não continuarmos o alargamento até aos Balcãs Ocidentais, nós vamos enfrentar dificuldades. Deixem por último a Turquia. Nós temos que refletir com cuidado sobre a Turquia. Nós teremos que negociar de forma cuidadosa para que os turcos saibam exatamente aquilo que representa a União Europeia, mas nós não defendemos a rejeição da sua entrada, como outros países defendem. Obrigado. Em primeiro lugar, sobre o Afeganistão, penso que é uma maratona, não é a prova dos 100 metros. Nós temos que ter consciência que é uma operação de longa duração. Nós estamos lá desde há 8 anos, mais 2 que toda a Segunda Guerra Mundial, mas é um compromisso de longa duração. Eu penso que o povo afegão tem as mesmas ambições que os nossos povos, poder trabalhar, ganhar a sua vida, mas eles precisam de saber que não vai acontecer de hoje para amanhã. Se nós nos retirarmos e deixarmos os talibãs retomar o poder, será um desastre. Se nós nos retirarmos demasiado cedo, será um desastre para o povo afegão. Nós nos lembramos dos ataques terroristas em Madrid, em Londres, nos Estados Unidos. São grupos que também têm aliados na Chechênia e noutros países também. Eu penso que a guerra não se trata apenas do Afeganistão, trata-se da segurança do mundo inteiro. Por isso, é uma coisa que nós precisamos de perceber. Nós agradecemos o contributo de Portugal e precisamos de outros contributos de outros Estados-membros da NATO. A nossa nação é a mais eurocética da União e o nosso euroceticismo está a alargar-se pela Europa fora. E eu penso que nós temos que explicar as vantagens da União Europeia à população britânica. Nós temos uma estabilidade política, nós não temos as guerras continentais, as guerras mundiais que começaram na Europa. Nós temos uma área de comércio livre de 500 milhões ou 600 milhões se a Turquia aderir, que é o maior mercado do mundo, nós podemos aproveitar esta situação não só para o comércio, mas também para trabalho infantil, para erradicar o trabalho infantil e outros assuntos. Eu gostaria de fazer mais um comentário. Como muitos de nós, eu já estive no Afeganistão, por acaso no início deste ano, não faz de mim um perito. Eu não sei tudo. Mas eu penso que o Afeganistão é um grande repto. Nós não podemos dizer que vamos nos retirar e que eles se entendem. Eu penso que as consequências para a NATO e para o povo afegão serão inaceitáveis. Mas nós temos que trabalhar com as nossas cabeças. Eu pessoalmente penso que o Iraque foi um grande erro. Foi um grande erro porque se nós nos tivéssemos concentrado no Afeganistão, eu penso que já teríamos resolvido o problema. Mas o que eu penso é que nós temos que nos empenhar na formação da polícia e no exército afegãos. Nós temos que resolver essa situação. As tropas afegãs expulsam os talibãs, mas depois não conseguem manter a aldeia que tomaram dos talibãs. Eles têm que ter os recursos necessários para se defenderem e defenderem o território contra os talibãs. Esta não é uma ideia original. Há muitas pessoas que o digam, mas temos que passar das palavras à ação. Quanto ao alargamento da União Europeia, a Turquia, se nós recusamos a sua entrada, bem sabemos que existem muitos obstáculos, como a justiça penal e os direitos humanos, mas se nós dissermos não, se nós dissermos a um país moderado, islâmico, esse país vai se virar para leste e penso que a Europa se tornará mais vulnerável. Eu penso que nós temos que convencer os franceses e os alemães que é importante não recusar a Turquia. Eles já fizeram muitos progressos, ainda há muito por fazer, mas se alcançarem os nossos padrões, serão aceitos de braços abertos.
Thank you very much.
Muitíssimo obrigado. Gostaria, pela parte que me toca. Não, ainda há outra questão.
Very briefly.
Muito, muito rapidamente, se me permitirem, um ou dois comentários. Em primeiro lugar, dizer que a opinião pública, em geral, pretende uma vitória tão rápida quanto possível, com o mínimo de incidentes, e isso, no fundo, corresponde também à vontade do Ministro das Finanças. Ora, estamos aqui a falar de um quadro bélico. As guerras geralmente são muito mais severas e demoram muito mais tempo do que aquilo que se planeia. Portanto, é dever dos políticos alertar a opinião pública e dar-lhe uma visão da situação, dizer-lhe que se trata de uma situação morosa, que depende da persistência e os resultados são essenciais. E no que diz respeito à Turquia, para terminar os meus comentários, parece-me que a melhor opinião, a melhor posição é abordar os membros de outros parlamentos, outros países, todos aqueles que resistem à entrada da Turquia para a União Europeia e tentar convencê-los. Julgo que esta nova situação do oleoduto Nabucco é, ou gasoduto, aliás, melhor dizendo, Nabucco, é uma questão muito importante. Será uma negociação dura, renhida, e tão pouco podemos ser mansos nesta questão, porque, ao fim e ao cabo, aquilo que está em jogo é da maior importância e não podemos baixar os braços.
I've been very impressed by the views of...
Fiquei muito impressionado com as posições dos colegas turcos, porque quando se fala destas situações, nomeadamente da situação dos otomanos, não há dúvida nenhuma que há aqui um historial que é interessante rever, nomeadamente na posição islâmica do mundo otomano e a participação com os portugueses. Portanto, há aqui uma ligação que é extremamente encorajadora. Muito obrigada. Por fim, gostaria de dizer à Laia de notas de encerramento desta reunião, dizer-vos que nós partilhamos a maioria das opiniões que foram hoje aqui proferidas relativamente ao Afeganistão e à Turquia, mas sabemos também que o Afeganistão é o problema e tem toda a razão, dizendo que se trata de uma guerra a longo prazo. E este é um condicionalismo, porque muitas pessoas não têm consciência deste facto e há este fosso entre a realidade do Afeganistão e o facto de se tratar de uma guerra de longo prazo e a percepção que a opinião pública tem, porque muitas vezes não tem esta percepção. Portanto, é necessário colmatar este fosso, preparar a opinião pública, dizendo que se trata de uma guerra dura, longa e difícil, mas que tem de chegar a um resultado. E, claro, a questão dos incidentes, das mortes, é sempre um problema que se vem acrescentar à guerra e ao desdobramento de tropas no Afeganistão, mas temos de preparar as nossas pessoas para isso. E... de facto, o ponto principal, o problema principal foi aqui apontado, trata-se de criar e construir as infraestruturas in loco, não só as infraestruturas físicas, mas também os recursos humanos, formar as tropas, as forças de polícia, a polícia afegã. E isso é uma tarefa difícil quando pensamos na economia, porque a economia afegã ainda depende da cultura do ópio e quando nos recordamos da importância do ópio na cultura e economia afegã, as coisas não são fáceis. O ópio ainda é a fonte primária e ainda não encontramos aqui uma solução para esse problema. Temos, portanto, de ajudar a construir um apoio económico para as pessoas, os afegãos. Quanto à Turquia, de facto, a situação não é fácil. Aqui em Portugal não temos qualquer problema quanto à adesão da Turquia. Talvez por essas razões históricas que bem sabe e aponta, os árabes já estiveram em Portugal e, de facto, houve uma grande interação com o mundo islâmico. Mas o nosso representante esteve no Parlamento turco e entende-se que a adesão da Turquia é muito importante para a segurança e estabilidade, sobretudo pela influência que a Turquia tem em toda a região. No Cáucaso do Sul, o Império Otomano ainda tem um braço muito longo em toda a região. Portanto, não é apenas a Turquia, mas toda a região que tem uma influência cultural fortíssima da Turquia, do Império Otomano ainda. E tudo isso é enfatizado quando falamos do problema da Turquia. Seja como for, sabemos perfeitamente que há diferentes opiniões, não somente no Reino Unido, em França, na Alemanha, mas enfim, esperemos para ver. Penso que, seja como for, e para concluir os meus comentários, já estamos perante um quadro e um período extremamente interessante e gostaria de citar um primeiro-ministro britânico que, num período difícil no seu país, dizia que aquilo que o país precisaria, pois nessa situação mais valeria ter um primeiro-ministro com um humor de primeira classe e um cérebros de segunda classe, pois eu penso que neste período os nossos ministros e governantes devem ter um feitio de primeira classe e um cérebro de primeira classe de preferência, mas mais vale ter um feitio rígido e rijo, porque precisamos de enfrentar a diversidade e temos de estar preparados para agir firmemente para termos êxito. Muito obrigada. Eu gostaria, se me permitem, enquanto Presidente da Comissão de Defesa Nacional, sem querer acrescentar, seja o que for, uma vez que o meu colega Jorge Neto já disse tudo e concordo com tudo, mas como devem ter reparado, somos de partidos diferentes, mas concordamos em tudo, o que é bastante interessante, e é justamente um dos elementos fulcrais da nossa comissão, é que existe uma excelente relação entre todos os partidos representados na nossa comissão. Mas neste fim de reunião gostaria de vos dizer que foi muito interessante termos estabelecido aqui este contacto e esta interação, e interessa, de facto, reforçar a inter-relação entre os nossos parlamentos. Dispomos de entidades que desempenham um papel muito importante, sobretudo na fase em que estamos em plena transformação. Estou a pensar na transformação da NATO, do novo conceito estratégico da OTAN. E no momento em que estamos a assistir à reintegração da França na OTAN, temos de pensar um pouco mais na Europa da defesa, e isto é importante, no meu entender. E a contribuição dos nossos países respectivos é tanto mais importante, uma vez que temos ligações entre nós que são muito semelhantes, nos permitem ter posições diferentes. Semelhante, e isso é muito importante para reforçar os nossos valores, ou seja, o nosso objetivo principal em todas estas coisas. Aproveitaria ainda para agradecer, lembrança que nos entregaram, agradeço muito a caneta, com certeza para que possamos trabalhar mais, mas gostaria também de retribuir, não sei se a Câmara dos Lordes, não sei onde quererão colocá-la, na casa, na Câmara dos Lordes ou junto escolho onde a rainha toca para chamar.
First of all, it's necessary to know if...
Antes de mais, resta saber se seremos bem-sucedidos quando das próximas eleições e se voltaremos a ocupar os nossos cargos e lugares de deputados, mas seja como for, se assim acontecer ou não, enfim, transmitiremos ao Presidente da Assembleia da República que esse convite foi enviado. Intervenção sem microfone por parte da delegação britânica e os agradecimentos.